se a discutir situações relativas às empresas e aos empregados, no caso concreto, e dar uma melhor solução para aquela situação pontual que estão vivenciando os empregados e os empregadores. Então, nesse sentido, foi muito positiva essa transformação. Aí nós não estamos falando exatamente do que a colega trouxe aqui, de uma situação específica, de um ponto da legislação, estou falando assim, de modo geral, uhum, né, das relações de trabalho, né, ela ajuda a deixar mais uma relação mais, até mais justa.
Mas antes era mais difícil de era se mais chegar difícil. Com uma conclusão?
Não era questão de conclusão, mas era de validade. Né? Antes da reforma, não é, o que era definido entre empregadores e empregados dos sindicatos, eu estou dizendo, nem sempre era aceito pela justiça, né? Porque a legislação, ela assim dizia. Né?
Sim.
Então, nós temos exemplos aqui que eu posso trazer de toda a ordem. Eu vou trazer um aqui específico que eu acho que é bastante positivo. A questão da redução do intervalo da refeição. Aquela famosa uma hora para almoçar. Até a entrada em vigor da lei em 2017... ou melhor dizendo, em 2018, ela é de 17, mas teve, né, a vacância de 4 meses, ela não se podia negociar isso. Embora houvesse até o acordo entre o sindicato dos empregados e dos empregadores, e se assinava um acordo coletivo de trabalho, uma convenção coletiva de trabalho, não valia. A legislação dizia que tinha que ser no mínimo uma hora, porque a legislação não permitia.
Uhum. Como hoje tem casos de menos?
Tem, sim. Hoje...
Como é que se consegue almoçar?
Por exemplo, tem situações em que os próprios empregados querem, né?
Almoçar em meia hora.
Pode ser até 30 minutos.
Eu ia dizer, quem não concordar, pode
puxar. Olha as vantagens da lei, né, Rosângela? A gente aumenta a jornada de trabalho de 8 para 12. Isso a reforma liberou, a jornada 12 por 36.
Uh-huh.
E se reduz o intervalo. Então, são uns contrassensos, assim, que ao mesmo tempo que se aumenta o papel do negociado sobre o legislado, a possibilidade, se reduz a receita dos sindicatos.
Uhum.
Então, se aumenta o papel do sindicato e a importância do papel do sindicato dos empregados...
Claro.
Mas se reduz a renda dele, desaparelha completamente a
instituição. Isso não causou mal-estar, Gustavo? Não causa um mal-estar? Tipo, vocês não se sentem, usufruindo de uma maior fatia de mão de obra, mas talvez... vocês estão vendo um resultado positivo nesse sentido?
Tanto para empregados quanto para empregadores. Nesse exemplo específico que eu estou te trazendo, né, não é para qualquer situação que você vai aplicar.
Claro,
né?
Estou falando
a situação,
em âmbito,
por exemplo, normalmente
uma empresa grande até.
Uma empresa grande, uma empresa que tem um refeitório, uma empresa que está afastada dos grandes centros, muitos dos empregados preferem reduzir um pouco, né, aquela jornada, aquele momento, né, do almoço, melhor dizendo.
Isso hoje pode ser negociado, então.
Pode ser negociado.
De cada empresa tem as suas necessidades.
Exato. E os próprios trabalhadores votam nisso. Né?
Uhum.
Claro que nada é unânime. Né? Tem certas situações em que há
ainda
uma
bem,
maioria,
né? Já pensou se
e alguns vão acabar tendo que sujeitar. Isso acontece também. Relativamente à questão, assim, que eu acho que também tem que ser observado pelo lado do empresário, né? Que ele tem, assim, tem muitos empresários que são grandes, mas tem muitos microempresários que gostariam de contratar também uma mão de obra para poder auxiliar, dar um apoio. E antes da legislação, se sentiam um pouco com medo, receosos de poder fazer essa contratação, porque não sabiam como é que poderia...
A contratação que tu diz de terceiros, isso?
Não, estou dizendo o próprio de empregado.
Na empresa mesmo?
Sim, o microempresário que tem quer
aumentar
o seu fluxo, né,
certo.
De trabalho. E agora ele começa a ver alguma visão, né, de que tem um pouco mais de segurança. A colega que a doutora Fernanda traz, né, insegurança jurídica, eu acho que é o grande ponto mesmo. Na medida que a gente consegue ter mais segurança, mais clareza, fica melhor para todos, empregadores e empregados.
Bom, a Fernanda já falou, o Gustavo já falou, a gente já viu que tem os pontos positivos e negativos, como tudo nessa vida, não adianta, por mais próximo que a reforma chegue do empregado e do empregador, não adianta, sempre vai ter, e acho saudável, né, Fernanda e Gustavo, enfim. Agora, a Milene está aqui para a gente saber um pouco mais na prática, né, Milene? Você sai de uma empresa, né, entre aspas, já há muito tempo, a gente sabe que jornalista também é um pouco terceirizado, né, porque a gente nunca para, enfim. E hoje você é uma microempreendedora individual. para ti está sendo legal? Como é que você viu esta reforma desde então, hein?
Na verdade, sobre a reforma, tá? Eu acho que não somente ela, mas pode trazer... O que traz mudança mesmo em emprego, eu acho que é o crescimento da economia nacional. E não é não somente a reforma, uhum. tá? Tanto é que hoje, se tu olhar os números que tinham sido prometidos em aumento de não foram atingidos,
não foram,
né?
atingidos. Até separei então, o texto aqui que fala sobre isso.
Isso, foram 700 mil novos cargos de carteira assinada, né? Que, nesses dois anos. Uhum. E a ideia era que se fosse mais de 2 milhões. Então, na verdade, não teve o crescimento esperado, né? Por isso que eu digo que eu acho que o crescimento econômico que é importante para o país, né? A reforma, sim, era necessária, mas ela deve ser bem pensada, tá? Uhum. Na questão de eu penso agora pensando nessa questão dos 30 minutos, né, de intervalo. Eu fiquei pensando, imagina um cara que trabalha pesado, um soldador, um pedreiro, que é um trabalho mais braçal, né? Além de ter que trabalhar, além de não ter mais a hora extra, né? Tem 12 horas, né, de uhum. trabalho hoje que tu pode fazer. 30 minutos só de intervalo para um descanso, eu acho pouco, né? A gente que trabalha já em escritório, que é um trabalho mais leve, acho que 30 minutos já é pouco, né? Então, uhum. isso para mim, eu acho complicado também, né?
Os bancários também enfrentam essa... Eu vejo o pessoal aqui ao redor da caixa do Banrisul, às vezes, eles almoçando, gente, eles têm acho que 20 minutos para almoçar. Eu, sinceramente, não sei como é que consegue, mas enfim.
Sim, porque daí tu vai num restaurante, demora até tu servir.
É, diferente do exemplo que o Gustavo trouxe, isso, que por é exemplo, de empresas, né? que já tem ali o refeitório, né? De repente, eu não quero ficar lá depois do almoço olhando pro teto. Mas aí tem uma outra parte também, Gustavo, Fernanda e Milene, que eu acho que o Brasil, às vezes, vai... na contramão de empresas como, por exemplo, eu sempre cito aqui porque é um belo exemplo, uma Microsoft da vida, que ao invés de criar espaços, né, de lazer, de sei lá, de relaxamento, para que o resultado para a empresa, isso é notório, o resultado vem, ou seja, nós aqui encaminhamos para que o trabalhador trabalhe mais, e, enfim, eu acho que vai chegar um momento em que isso pode ter uma mudança novamente, né? A gente não sabe.
Sim, é o que eu estava comentando também antes, que a gente vive numa nova era, né? Uma mudança. Hoje é tudo diferente, uhum. vai ser cada vez mais, de humanizar.
Sim,
e isso
sim.
veio como desumanizou, uhum. né? Tirou o valor da vida do trabalhador. Porque o que eu dou para a empresa é a minha vida, é o meu tempo de vida. E não é por um salário que eu trabalho.
A gente passa a maior parte do tempo dentro de uma empresa, de uma indústria, de um escritório, né?
E nós conversávamos também, a gente entende todo o lado do empresário, né? Porque empreender nesse país não é algo fácil.
É heróico.
Sem dúvida.
né, Gustavo? É heróico.
E vamos falar, né? O grande problema da economia e da atividade empresarial hoje é a alta carga tributária, né? Não é o salário
Coisa
do trabalhador.
Coisa que o empresário não tem culpa, né?
Exatamente.
Ele
então,
entrou de gaiato, ele foi concordando, Gustavo, quando vocês viram pronto.
A reforma fiscal se justificaria muito antes da reforma trabalhista,
sem
né?
Dúvida, sem
que não
dúvida.
Tem sentido reduzir salários ou reduzir benefícios, reduzir direitos e se manter a carga tributária, que é um absurdo no país, uhum. né?
Vocês acham que teremos uma expectativa neste governo, pelo menos, que está disposto a ter algumas modificações, já começando pela reforma da Previdência, enfim, vocês têm confiança e uma expectativa de que também a gente possa conversar sobre isso, pelo menos?
Eu, na verdade, sempre sou muito otimista.
Independente de bandeiras, né?
Exatamente.
Enfim, eu acho que temos que torcer para que o Brasil vá para frente, né? E não
Sem
que fique
dúvida.
Estagnado. Cada um tem sua ideologia, mas nesse momento...
Eu não sei se vai dar tempo de fazer todas as modificações que são necessárias
para
o país, né?
Né?
Mas quero acreditar que sim, que vai se operacionalizar isso.
E aí, Milene, no fim tu não falaste aí, né?
Verdade. Então, em todo esse processo, hoje eu vejo alguns colegas também, que a gente vê uma redução muito grande das vagas para jornalistas mesmo, né?
Cada vez mais o mercado encolhendo.
Isso, encolhendo cada vez mais. E os profissionais são multiprofissionais, têm que fazer muitas coisas. Não é só o escrever, tu tem que fazer a foto, tu tem que se filmar ao mesmo tempo, é todo um...
A prova é aqui, nesse bate-papo, né, que a Rosângela está operando a mesa de áudio e conversando com os convidados. Uma vez não existia isso.
Isso, então é importante quando tu tem essas habilidades e tu consegue lidar com isso. E eu como MEI, o que é bom pra mim hoje como MEI, tá? Eu ter liberdade. Uhum. Liberdade, entre aspas, claro, que eu tenho que também saber me controlar nos meus horários. Porque com a tecnologia, com o WhatsApp, a gente acaba perdendo um pouco essa questão de horário comercial ou não. As pessoas ainda
acaba
ficam...
levando mais ainda o trabalho para casa, né?
Isso, é, na verdade, como eu trabalho home office hoje, então eu trabalho muito mais do que se eu fosse trabalhar numa empresa. Mas eu trabalho fazendo o que eu gosto, eu trabalho com
no
os clientes que eu quero e no horário que eu quero, né? Mas aí eu tenho que levar, o que facilita é porque daí eu não vou ter o transporte, eu trabalho home office, né? Uhum. E a alimentação também eu não tenho esse, tenho custo, mas é um custo interno que é na minha casa, né? Isso facilitou também a minha vida.
Certo.
Né? E eu trabalho pelo meu valor, né? Uhum. Que é o valor que eu quero, pelo objetivo que eu quero, né?
E é aquela coisa, quer, não quer, tem quem quer.
Isso,
né,
aí.
Milene? Em termos de leis financeiras, que a gente não pensa agora, mas daqui a pouco está a hora de se aposentar, Fernanda, a gente... O MEI hoje tem os mesmos direitos, pagando individualmente, claro, né, não precisando depender da empresa, mas o MEI hoje pode se sentir seguro no Brasil.
Recolhendo INSS, sim. Mas não é o que tem se visto, né, Rosângela?
Aí que tá, por isso é o que a gente falou no início, né? Ainda a gente não está acostumado com isso e coletivamente a gente vê... Talvez aquela coisa assim, ah, depois eu vejo. O depois não pode ser depois, né? Milene está recolhendo, Milene, INSS? Fala aí.
Não.
Não, é. Há quanto tempo?
Que eu tenho, abri o MEI, eu consegui abrir o MEI, né? Porque eu tinha uma sociedade antes, então teve todo um processo de...
Certo.
De,
um processo burocrático nisso tudo.
Isso, faz 4 meses que eu abri o MEI.
Mas já está te planejando para recolher isso.
Isso
pode ser feito retroativo, Fernanda, também, quando fica um espaço de tempo assim? Pode ser pago o retroativo?
Aí no carnê, normal, né? Como um empregado que fique sem carteira assinada por um período...
O carnê de mensalidade atrasada, pega lá e paga as atrasadas. Pode ser feito isso.
Pode ser.
É esse o cuidado que a gente precisa ter, né?
É, porque o que a gente tem visto, até nós conversamos, eu e a Milene, no começo ali, antes de entrar aqui... O que se tem visto de aumento real foram dos empregos informais.
Uhum.
Então, toda aquela mudança que a terceirização disse que ia trazer, da tal da pejotização, que as pessoas iam começar a fazerem essas microempresas individuais e serem seus próprios patrões, né? Não aconteceu.
É que isso requer trabalho, né?
E, na verdade...
muito mais estudo também, né?
Foi o que eu ia dizer. O caso da Milene, ela tem curso superior, ela já tinha uma experiência de mercado enorme, né? Ela trabalhou 20 anos com carteira assinada.
Claro.
Até aí, sociedade mal sucedida, mas agora um MEI bem sucedido, né?
Só precisou ela enfrentar a mudança, né? Porque a mudança a gente sabe que assusta, né? Qualquer um, seja com nível superior ou não. Ela enfrentou isso, pronto, o passo foi
porque adiante. A segurança que tu falas, né? Sabe qual é o maior setor, o setor que mais aumentou em vagas informais depois da reforma?
Não.
Transporte...
por aplicativo.
Por aplicativo.
Claro, claro.
Tu achas que eles recolhem?
É difícil.
Os,
né,
entregadores de alimentos por aplicativos...
Uhum.
Se
é
hoje
a cultura,
nem mais motoqueiro,
né? A gente ainda,
né,
não tem essa
o motociclista aí que está entregando comida para ti.
Com relação a essa cultura, a gente falava aqui antes de entrar no ar, né, que a CLT, ela teve, a antiga CLT, vamos dizer assim, 74 anos, é de 43. E essa nova CLT tem apenas 2 anos. Então, a gente está no momento ainda de amadurecimento.
É, a gente tem que...
De maturação para nós podermos chegar e ter uma melhor situação em termos de relações de trabalho, de emprego, né? Então, esse eu acho que é um aspecto relevante, né? Apenas 2 anos, isso é muito pouco, estamos engatinhando, a primeira infância ainda. Além disso, né, o saldo de... Eu não estou aqui defendendo, não é o meu papel defender...
Não, está colocando o lado do empresário.
E colocando
com toda
um pouco da reforma. A reforma, na verdade, trouxe 961 vagas, 1.000 vagas de emprego. né? Os 700 mil que a colega comenta é só apenas no ano de 2019.
É, a última taxa até, Gustavo, de desemprego divulgada pelo IBGE mostra 11,8% no trimestre encerrado em setembro deste ano.
Isto.
Após 0,2 ponto percentual menor que a registrada no trimestre Isso. anterior. Então, assim, quando a nova lei trabalhista passou a valer.
Isso, quer dizer, reduziu o número de desemprego e aumentou as vagas. Não era o que se esperava, talvez não, mas ela trouxe pelo menos alguma melhoria. Nós estamos falando de quase 1 milhão de empregos no Brasil ao longo de 2 anos que foram criados. Muita gente que estava desempregada e fora do mercado de trabalho foi abrangida nisso aí. Evidentemente que não é só a reforma trabalhista que vai trazer empregos, tem questões envolvendo aí o próprio cenário econômico, uhum. os empresários, né, que a gente percebe, eu que convivo aí com o empresariado, né, e também convivo com os empregados, sabe, porque eu tenho uma relação muito próxima com os dois sindicatos. Eu vejo os dois lados da moeda. E eu quero falar aqui com relação aos empresários, né, realmente são os heróis, são empreendedores.
A Milene está vendo isso agora, né? Daqui um dia ela vem aqui ao programa como empresária, já saindo do MEI.
Exatamente, porque o empresário ele tem tarifas altíssimas aí, tributárias para pagar. Todo final do mês ele tem que pagar o salário para os seus empregados, tem que fazer o negócio prosperar. Nós temos uma competição cada vez maior, Rosângela, vindo do exterior, uhum. né? Essas novas, ótimo que estão vindo essas novas startups no Brasil e fora do Brasil, isso é um aumento de competição e nós temos aqui um cenário de dificuldades. Então, tudo que puder ajudar, não há uma solução mágica, uma.
Não existe uma receita pronta,
uma receita,
né?
São várias ações. A própria cultura que a Milene está trazendo, ela tá, assim como ela, tantos outros estão vindo a experimentar essa modalidade. Quem sabe é o caminho, né, para outros tantos que também querem se desenvolver. Então, é por aí. É uma série de ações. E eu quero dizer, adicionar, também que se fala do home office, né, ou do teletrabalho, que é a figura jurídica, que a Milene está nos trazendo aqui, a doutora Fernanda também mencionou rapidamente também. Isso trouxe segurança jurídica a partir da nova CLT. Não havia uma lei que falasse a respeito do home office, do teletrabalho. Havia práticas, havia aí algumas jurisprudências, mas agora tem a lei. E eu conheço diversas empresas aqui da nossa região que já estão implantando esse home office, esse teletrabalho, o que proporciona essa qualidade de vida melhor, que também é a humanização, sim. Eu vejo que há também um espaço para isso. Você falou da questão da Microsoft, que tem lá espaços de trabalho. Eu te trago alguns exemplos, né? Posso te trazer alguns exemplos de empresas aqui da região.
Não, a gente tem esse conhecimento. Só que quando a gente fala em uma carga horária de 12 horas, 12 horas de trabalho, meia hora para almoço, a gente fica imaginando como, né?
Só que assim, ó, calma lá. Não é todo mundo que vai ter 30 minutos.
Uhum.
Nem é isso, né? Só, não é bem...
É, a gente só está generalizando.
12 horas não é bem assim, né? Não tem assim, ó... Tem talvez uma outra situação específica que mereça 12 horas. Casos de fornos...
No geral são quantas horas, Gustavo?
8 horas.
8 horas normal.
É, que naturalmente 44 semanais, né? Uhum. Então 8 horas durante a semana, 4 horas ao sábado e normalmente se faz a compensação, jornada compensada, que vai dar 8h48 durante a semana, os dias, né, de segunda a sexta-feira, para não trabalhar o sábado. Uhum. E é esse o que está vigorando. Os 12 horas, o 12 por 36 que a colega falou, assim, situação específica, questão de fornos que não pode ser desligados, a questão do vigilante, né, são situações específicas.
E aí também falando, né, nesse sentido da reforma trabalhista, a importância, não querendo aqui também defender um lado A ou B, mas como o Gustavo foi bem claro em relação aos empregados, a gente tem que estar atento à da importância dos sindicatos nesse momento também, né, Fernanda, como você falou aí, tem que existir esse diálogo que a gente percebe, viu, Gustavo, já o espanhol já veio aqui, o Assis também já veio aqui, a gente percebe uma maior
sintonia
mesmo no diálogo, e vamos combinar, né, se não tiver isso em século XXI, então a gente está demorando muito para assimilar as coisas, claro. Né? É isso
sem
precisa.
Sem dúvida, né? O diálogo resolve quase tudo,
quase,
né?
Tudo.
Quase tudo.
Sem dúvida.
Eu só queria fazer um pequeno aparte com relação à CLT.
Sim.
Apesar da CLT ser datada de 43, ela já não era mais a CLT de 43, porque a gente já tinha tido diversas alterações, eu acho que são mais de 800, se eu não estou enganada. Uhum. Então, a CLT que foi reformada já não era a CLT de 43, né? Praticamente, anualmente, se tinha alguma alteração na CLT. Então, eu tenho receio dessa questão de que é pouco tempo para a gente ainda ter um panorama, uhum, né? Uhum. Eu não sei. Eu
acho que o resultado já tinha que ter vindo um pouquinho mais claramente, mais objetivamente.
Sim, eu acho que a gente já tinha que ter, pelo menos em números, chegado um pouco mais perto do que era o objetivo da reforma, né? Uhum. Mas também entendo que a gente está caminhando, que nem eu citei no início, a gente ainda tem aquela ação direta de inconstitucionalidade, então a reforma ainda ela não está, assim, a pleno vapor, até por essa questão da insegurança jurídica que se tem, tanto dos empresários quanto dos sindicatos e empregados, né? Porque ainda não se sabe ao certo tudo que vai acontecer.
Onde isso tudo,
né,
vai parar.
Exato, é.
Eu acho que a gente tem que estar atento, tem que conversar muito, exemplo do que a gente está fazendo aqui agora, nunca deixar de conversar, nunca deixar de querer o melhor sempre, né? Tanto como o MEI, como a OAB em Caxias do Sul, os empregados, os empresários. Eu acho que é o momento em que o Brasil ele vai ter que dar uma prova de que realmente a gente está mudando de fase para uma fase mais inteligente. E não uma fase só de mudar por mudar, né? Isso não adianta. Olha, hoje já nós estamos aqui conversando sobre os 2 anos da reforma trabalhista, completados neste 11 de novembro. Estamos aqui com a Fernanda Boneto, que é coordenadora da Comissão de Direito Trabalhista da OAB Caxias do Sul, com o Gustavo Polese, que é coordenador da Comissão de Relações do Trabalho do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de Caxias do Sul, também com o título, talvez o sindicato com o título mais extenso, né, Gustavo? E também o nosso case aqui presente é Milene Rostirola, ela que é jornalista e hoje é MEI. Daqui uns dias, daqui uns anos, quem sabe, né, Milene vem aqui como empresária.
Eu não sei se esse vai ser o meu objetivo, assim, porque acho que é bem difícil empreender, em ser empresária, assim, no Brasil, né?
Por enquanto tu tá conseguindo te sustentar como MEI, né?
Por enquanto tô, sim. Acho que tem que ter bastante coragem pra ser empreendedor.
Eu te vejo com fibra pra isso, viu? Tá me demonstrando isso.
Viu, ó, viu? Já tá no caminho certo. Eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho e já voltamos aqui com o Temática Painel desta segunda-feira.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Faltando 17 minutos para o meio-dia, este é o Temática no seu segmento painel, hoje com os nossos convidados para falar sobre esses 2 anos da reforma trabalhista, completados já nesta segunda-feira. A Fernanda, o Gustavo e a Milene estão aqui conversando, ampliando essas informações importantes, né? A gente estava falando antes do intervalo comercial também da importância do brasileiro se sentir incentivado a abrir o seu negócio. Ao mesmo tempo, né, Milene, a gente sabe que não é fácil, é muita burocracia, mas ao mesmo tempo também é uma outra forma da nossa vida, da nossa trajetória profissional. Provavelmente nada te impede daqui a pouco de entrar para uma empresa, mas por enquanto é esse o caminho.
Por enquanto é esse o caminho, tá? Nada me impede, sim, mas eu recebi já algumas propostas e financeiramente ainda é mais viável ser MEI financeiramente, uhum, uhum. Tá? E também pela questão liberdade, né? Essa flexibilidade nos meus horários, porque eu posso fazer outras coisas. Que nem hoje eu estou indo para o Facebook fazer um curso. Se eu estivesse trabalhando numa empresa, eu não poderia fazer isso, né? Então, acho que essa questão ainda pode, sim, posso vir voltar para o mercado de trabalho, mas aí as condições vão ter que ser bem avaliadas, né? Uhum. Isso. Hoje tá tudo tranquilo. Mas é ainda, que nem tu falou, bastante burocracia, assim.
É. Muito. E é nisso que a gente tem que lutar para mudar nesse país, né?
Isso,
pelo amor de Deus.
Na era digital, vamos facilitar a vida das pessoas, né?
É verdade. E já foi pior, né, Fernanda? Em termos burocráticos, esse país, hein, Gustavo? Vocês também lá, para os empresários, a gente já teve fases bem piores, né? Antes da digitalização, antes da informatização, eu imagino que as pessoas ficavam com o cabelo em pé também.
Agora nós estamos vivendo realidade no direito, na área jurídica, enfim, né? A Justiça do Trabalho já vem há alguns anos com o processo eletrônico, já se... tem se abandonado o papel, né? Agora tem se instalado isso nos fóruns cíveis também, né? É uma tendência, na verdade, a gente tem que evoluir para essa desburocratização. Não tem mais sentido, na verdade, de se inviabilizar, às vezes, até o acesso das pessoas à informação, à própria justiça, em razão de questões burocráticas, né? Então, acredito que é uma tendência e a gente tem que se acostumar. Nós conversávamos também, eu e a Milena, antes, a gente tem que se adaptar, porque às vezes a gente também é meio relutante para
é um
aprender,
né? Gente?
É.
Tá, a gente sabe que o novo sempre assusta, não tem como. Olha, participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 999530616 e também pelo nosso telefone 3220-9400. A Fátima atende e passa o recado para a gente. O recado aqui do Álvaro, do bairro Sagrada Família, diz o seguinte. Bom dia. O caminho ideal seria primeiro uma reforma fiscal, tributária, para o metalúrgico que tem que trabalhar toda a vida fechado, com barulho, com cheiro de óleo, com pouco espaço de tempo para um almoço e tempo para a família, é complicado. É uma desumanização. Um exemplo, o pai está com o filho na escolinha com febre alta e tem que acionar terceiros para atender. Os que estão empregados estão preocupados, estressados e com ansiedade. Álvaro dos Reis. É um longo caminho ainda, né? Vamos lá, Gustavo.
Rosângela, dentro dessa linha aí, né, dos sindicatos saírem fortalecidos, né, na última convenção, na verdade, de 2018, né, na Convenção Coletiva de 2018, onde nós discutimos alguns efeitos da reforma trabalhista, e houve a inclusão do chamado banco de horas, que até então não existia, banco de horas coletivo. Né? Esse é mais um instrumento em favor disso que o nosso ouvinte está trazendo. Né?
Que é uma realidade, né?
Que é uma realidade que a reforma trabalhista nos ajudou, antes era possível também, tá? Mas ela ajudou na negociação coletiva a incluir. Então, nesse aspecto, é um encaminhamento, uma ferramenta que encaminha. Eu gostaria de destacar, assim, né, o empresariado, né, as indústrias, elas estão muito cientes disso. Elas sabem desses aspectos, cada vez mais essas questões sociais são importantes, são relevantes. Tanto é que não foi suprimido cláusulas sociais durante a negociação coletiva. Não, pelo contrário. Houve algumas adaptações, é verdade, essa que eu comentei antes do home office, a questão envolvendo o intervalo da refeição, o banco de horas, mas inclusive a questão da refeição é se for votado e aprovado pelo empregado, ainda por cima, né? Então, o banco de horas é uma realidade também, né? E o empresariado aí está muito sofrido, tem muitos pequenos empresários que têm muita dificuldade, porque quando a gente fala de empregador, acha que é só empregador grande. Não é verdade.
Tem
a grande
também,
maioria dos associados ao CIMEC são empresas de pequeno porte, empresas de 1, 2, 3. Às vezes gostariam de ter até mais empregados, mas não conseguem ter porque se vem com dificuldades. A concorrência é muito grande fora aqui do Brasil também. Então, são realmente uns guerreiros e uns heróis. E nós temos que valorizar aí o papel do pequeno empresário, do pequeno industrial e também do sindicato, do patronal e também dos trabalhadores, naturalmente.
Eu queria colocar para vocês uma das grandes dúvidas que surgia na época que se discutia reforma trabalhista, era que o empregado ele ia perder espaço para os terceirizados que poderiam ser contratados por uma empresa de pequeno e médio porte, talvez, não sei se as grandes, acho que as grandes não usariam tanto, não sei. Eu queria uma resposta de vocês, isso aconteceu, tem acontecido nesses 2 anos?
Eu desconheço isso.
Não.
Desconheço isso, Rosângela.
Porque era um dos grandes medos, ou estou errada? Era um dos...
Era um,
né?
Sim.
É que, na verdade, a lei da terceirização, que é um pouquinho anterior à reforma, ela preveu aí uma moratória, vamos dizer, de 18 meses, né? Para alguém ser despedido de uma empresa e poder ser recontratado como terceiro, tinha que ter essa vacância de 18 meses. Então, não era imediato, eu sou despedido agora e sou recontratado por uma PJ como terceiro, né? Então, de repente, isso ainda não aconteceu.
Porque não, tá? Até não houve tempo.
Exatamente, tá? Então, certo. Isso são dados que, de repente, daqui para frente a gente vai poder visualizar. Mas eu também não vejo como tendo sido algo que já tenha acontecido. As demissões não ocorreram, por exemplo, para ser recontratado, né? Então, eu acredito que não surtiu o efeito que se esperava.
Fê, o número de reclamações trabalhistas caiu drasticamente nas varas de trabalho, assim como os pedidos de danos morais devido a mudanças que encareceram os custos para os trabalhadores em caso de perda da ação ou pela limitação do valor dos pedidos de indenização, respectivamente. Isso é uma das modificações que houve e que a gente pode perceber também. Qual é a resposta para isso?
Na verdade, o trabalhador
já era esperado isso acontecer.
Está com medo, né, Rosângela? A gente, aquilo que eu falei no início, né? Essa possibilidade de sair com conta, devendo num processo trabalhista.
Porque antes a lei protegia, né?
Com certeza.
90% dos casos.
A lei protege, tá? Sim. Esse é um dos pontos que eu vou te falar. Eu tenho quase certeza que a ação direta de inconstitucionalidade vai reverter essa situação, tá? Uhum. Porque não tem como se ter uma assistência judiciária gratuita parcial, né? Quem atua num processo, enfim, que é beneficiário da assistência judiciária, ou ele é ou ele não é. Uhum. Não tem, tu é aqui, mas aqui não. Aqui tu vai pagar, aqui tu não vai. Isso não existe, né? Então, esse é um dos pontos que eu acho que vai se modificar. Por outro lado, nós conversávamos também no início, essa questão da redução das indenizações é algo absurdo, né? A gente cita um exemplo nos cursos que tem aí sobre a reforma trabalhista. Pensa que tu tá num restaurante e acontece uma explosão, tá? Tu morre e o garçom morre. A tua família vai poder ter uma indenização ilimitada, que um juiz civil vai poder fixar no patamar que quiser.
A do garçom não.
A do garçom é até 50 vezes o salário. É um absurdo, e ele morreu trabalhando, tu morreu se divertindo, jantando com os amigos,
chega,
sabe?
Salário, né,
é um absurdo,
gente?
Isso, meu, um absurdo. Deus. Então são algumas
calma, Fernanda,
atrocidades,
calma,
que aconteceram, né?
Mas aí é que tá, quanto mais se dialogar, quanto mais se falar, é nesse sentido que a gente precisa não parar de falar, justamente para a gente chegar num patamar mais satisfatório.
Sem
das
dúvida.
Mudanças no país,
e
né?
Agora defender a questão do empresariado. Como é que tu admite o pagamento de horas em itinere?
Aí tá, alguém... Agora traduz, Gustavo, o que, que a Fernanda está falando? Horas e no quê?
É a hora aquela de trânsito, né? Que o empregado está dentro do ônibus da empresa,
sim,
e vai se deslocar, né? Aí se pagava as horas em itinere. Mas antes eu queria fazer um destaque, que é o seguinte, né? A questão, assim, da sucumbência, não é a única razão, viu? Nós não vamos nos enganar aqui. O fato de diminuir as ações trabalhistas, existem diversos componentes. Um deles pode ser que o advogado trabalhista que trabalha para o empregado diga para ele, olha, o senhor está ciente que pode vir a pagar alguma coisa, e aí ele diga, eu não quero correr esse risco. Uhum. Mas eu não creio que seja, não é o único, com certeza, e talvez, não sei se não é o principal também, tá? Porque a primeira questão que a gente tem que destacar é que hoje existe a demissão também por acordo. As partes podem chegar num acordo. Então, assim, eu quero sair da empresa...
E isso não é ilegal, né, gente?
Não. Agora não é ilegal. E aí...
Porque
ainda...
uma vez se falava isso, nossa, a gente era massacrado, né?
É, hoje em dia não é. Pode... Queria levar a multa dos 40% do fundo, aham, lembra? Hoje leva 20% e leva 80% do saldo do FGTS e sai numa boa com a empresa atual e vai entrar na outra empresa que ele quer,
certo,
trabalhar. Normalmente acontece isso.
Uhum.
Então, isso já também diminui as ações. Outra coisa também que eu acho que é importante destacar, todo esse debate que a gente fez ao longo desses 2 anos, ou um pouco mais, porque quando começou a discussão lá no Congresso, ele também deixou as pessoas, os trabalhadores, os advogados, toda a sociedade mais ciente do que a gente estava tratando. E por fim, é bom destacar o seguinte, se o empregado receber, né, tiver o direito dele respaldado na sentença judicial trabalhista, ele não vai ter que pagar a sucumbência, ou pelo menos apenas a parcial. Tem um outro lado, a doutora aqui é da OAB, também defende as prerrogativas dos advogados, né? A sucumbência, ao retirar, né, como ela está defendendo, o advogado trabalhista que é patronal, ele fica sem essa remuneração, né? Então também tem esse aspecto.
Não, a nossa questão foi com relação a os honorários periciais, doutor, que na verdade, mesmo para o beneficiário da assistência judiciária gratuita, ele pode sair com essa conta do processo.
Então a senhora não é contra a sucumbência
de
paga
para
o advogado?
De forma alguma, pelo contrário.
Agora, mas, então a senhora defende a DIN? Não entendi esse ponto.
A questão é assim, o beneficiário da assistência judiciária gratuita, ele tem que ser beneficiário da assistência judiciária gratuita integral. Se é uma, isso acontece no cível também. Se é um demandante num processo que tem, preenche os requisitos para ter a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, ele não deve nada no processo. Nem honorários de sucumbência, nem honorários periciais, nem custas, nem nada. Se ele não tem esse direito, se ele não preenche esses requisitos, sim, ele deve todas as repercussões, enfim, de um processo, inclusive honorários sucumbenciais. Então, eu não sou contra e jamais serei os honorários de sucumbência para qualquer das partes que seja, desde que a parte contrária tenha condições de fazer esse pagamento.
Certo.
O que não ocorre com quem é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Mudando um pouquinho, Milene, nessa tua trajetória, há quanto tempo faz que tu és MEI já?
Desde o início do ano, eu consegui, né, formalizar o MEI, foi certo. Em setembro desse ano.
Até para que a gente consiga incentivar, né? Porque a gente sabe que, como a Fernanda citou aqui, muitas pessoas são MEI, mas não no papel. E isso pode, de uma certa forma, prejudicar, com certeza. Além da burocratização do país, Milene, pode citar alguns pontos negativos que você acha que com o diálogo, com a pressão da população, poderia facilitar a entrada formal no mercado de trabalho no Brasil?
Então, eu acredito que sim, eu acho que com a conversa tudo se enquadra, mas eu fico pensando agora todo esse processo que a gente conversou aqui, que fica complicado, que nem a gente hoje, eu como formada, graduada, eu penso um pouco no lugar de uma pessoa que não tem
essa instrução,
a instrução,
né?
Tá? Que a dificuldade vai ser maior. Eu acho que a gente precisa, que o país precisa pensar nessas pessoas que hoje já estão no mercado e que não tem não tem graduação, ou que é trabalhador de indústria, né? Nesse ponto, eu acho que a gente tem que pensar numa forma de instruir eles e mudar...
Pode completar.
E ajudar eles nessa...
Até porque a resposta vai vir para o mercado de trabalho.
Isso,
Gustavo,
isso.
Nesse sentido, o sindicato dialoga nesse sentido de... A gente sabe que existem várias entidades que proporcionam incentivo à mão de obra. O SEBRAE, né, vive dando palestras, cursos, workshops, enfim, nós temos aqui a Microempa, também vários, o próprio sindicato. Mas isso tem que ser mais falado e mais incentivado.
Perfeito, nós incentivamos, sim.
Até o custo de estudo para o próprio empregado, que eu lembro que uma vez nós tínhamos muito isso em Caxias.
Porque a gente tem que, o que eu penso também é que tu tem que pensar, e as pessoas não, tem que ser pensantes, tem que transformar elas em seres mais pensantes, e não apertadores de botão.
É verdade.
Não
um
técnico.
Tem uma transformação muito importante, a gente se falou aqui rapidamente da transformação digital, né? Que o Cimex está muito atento a isso, então quem está acompanhando assim, esses movimentos de startup, de inovação, próprio Instituto Hélice, que são parcerias incubadoras e aceleradoras para desenvolver novos nichos, né? em outro patamar, né? No patamar digital e dinamizando a nossa sociedade aqui de Caxias do Sul e da Serra Gaúcha. Então, isso está dentro da gestão, né, do nosso presidente, Paulo Spagnoli. Ele está muito atento a isso, toda a diretoria também do Cimex.
Até porque daqui a pouco não vai ter gente para apertar os botões das máquinas,
sim,
né?
Isso mesmo, é que a gente vive numa revolução tecnológica,
é,
né?
É, sempre vão existir isso. Acho que nesse aspecto não é uma preocupação, mas novos desafios virão e a gente tem que estar preparado para eles. Isso com certeza. E o Cimex pretende, junto com seus associados, participar ativamente.
Que bom.
Essa questão da tecnologia, eu queria dizer que na parte, como eu tenho uma relação maior assim, com startups e tal, nesse lado a gente já vem sendo trabalhado bem mais isso. Tá? Essa questão do conhecimento, uhum. essa questão se do obriga, trabalho.
Né, isso. Você se obriga.
Então, esse lado eu já sinto que está, sim, já vem encaminhamento.
Já é um ponto positivo também.
Isso.
Gente, acabou o tempo. Olha que coisa. Já acabou. Tá vendo, Gustavo? Olha, eu vou encerrar aqui com uma matéria feita no G1 justamente sobre os 2 anos. E finaliza falando questionamentos no STF, que a Fernanda também citou aqui, que também é algo que vai poder trazer ainda algumas modificações para essa reforma trabalhista. Atualmente são 16 ações que estão sendo analisadas, estão esperando por decisões dos ministros do STF. Até o momento foram julgados 2 temas pelo Supremo: o fim da contribuição sindical obrigatória e o trabalho de grávidas e lactantes em atividades insalubres. Desde agosto de 2017, antes da nova lei trabalhista em vigor, o STF recebeu 36 ADIs ou ADIs?
ADINs.
Segundo o levantamento feito pelo site. Entre as 16 que faltam ser julgadas, a maior parte trata da modalidade do trabalho intermitente e limite de valores de indenização por dano moral. Entre os outros temas estão jornada 12/36 por meio de acordo, honorários de sucumbência, que vocês colocaram aqui também, a homologação da demissão sem a participação dos sindicatos e o reajuste de créditos trabalhistas e depósitos recursais. Tudo isso ainda está sendo analisado. E com o diálogo e o bom senso que a gente espera que exista nesse país ainda, a gente chegue num denominador comum. Gente, muito obrigada pelo bate-papo de hoje. Foi super esclarecedor, né, para o nosso ouvinte, principalmente, começar a ler mais sobre isso também e se interessar, né? Não é porque ele diz, ah, eu nunca vou querer ser empreendedor todo mundo é, nunca vou querer ser empresário, mas e por isso não precisa saber das coisas? Precisa sim. Obrigada, Fernanda Boneto, obrigada ao Gustavo Polese, obrigada a Milene Rostirola e obrigada a você que esteve com a gente durante esta uma horinha de bate-papo. Vem chegando aí a atualização das notícias da manhã desta segunda-feira, 11 de novembro, com as informações do No Ponto e o convite para você continuar na programação da tua Rádio São Francisco.